As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A CP continua sem justificar, como é sua obrigação, os motivos pelos quais tem diminuído a capacidade de transporte nas ligações dos comboios regionais entre Tomar e Lisboa. Os protestos dos passageiros são muitos e já houve situações em que foi necessária a intervenção da Polícia de Segurança Pública. Isto porque houve quem se recusou ficar em terra na impossibilidade de não ter lugar nas carruagens, nem sentado e nem em pé. Os testemunhos das condições deploráveis com que os utentes se deparam chegam de todos os quadrantes e centram-se nas ligações da manhã entre Tomar e Lisboa e naquelas que são ao final do dia entre Lisboa e Tomar. Nos percursos em causa, muitas são as pessoas que viajam em pé durante hora, hora e meia. Ou seja, a empresa Comboios de Portugal continua sem explicar os motivos pelos quais reduziu o número de carruagens, passou de 6 para 3 e ainda porque é que suprime ligações sem qualquer aviso prévio, como aconteceu pelo menos por duas ocasiões durante esta semana. Como estava previsto, o contrato de arrendamento para a exploração da estalagem de Santiri irá ser analisado na reunião da Câmara Municipal de Tomar, que irá decorrer nesta segunda-feira nos espaços do Conselho a partir das 14h30. O município decidiu pautar pelo silêncio a sua reação às fortes e graves críticas de que o processo tem sido alvo, nomeadamente por parte de um dos concorrentes, no caso de Sónia Paes, do Hostel 2300 Tomar, concorrente este que tinha apresentado a melhor proposta na primeira fase, mas por razões que ainda se desconhecem, foi colocado de fora do concurso. E isto quando apresentou como valor para renda um montante a rondar os 2.400 euros por mês, ao passo que o vencedor, a empresa Sólido Favorito, propõe-se desembolsar cerca de 1.550. Ou seja, a autarquia nabantina deverá ser confrontada com pedido de explicações por parte da bancada do PSD, apresenta para aprovação a adjudicação definitiva do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santiria ao concorrente Sólido Favorito e Nélio Oliveira Duarte, e ainda a constituição da Comissão de Acompanhamento da Execução do Contrato, composta pelos trabalhadores Susana Pereira, presidente, Manuel Santos, vogal, que substitui a presidente nas ausências e impedimentos, e ainda Dília Gomes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A revelação foi feita à ERTE por Jorge Soares, subintendente da Polícia de Segurança Pública e comandante da Divisão de Tomar. Durante alguns anos, criou-se um estigma aos próprios agentes em relação ao entroncamento, ou seja, pura e simplesmente não havia quem se voluntariasse para prestar serviço na cidade dos comboios. Em entrevista à ERTE, o subintendente Jorge Soares garantiu que agora esse cenário já mudou, ainda que, admita, o entroncamento seja um desafio ao nível da segurança. Ficaram elogios ao papel que a Câmara tem desempenhado quando se depara com incivilidades, referiu.
O entroncamento tem sido a cidade para nós que nos tem sido um desafio em termos de segurança. O entroncamento é uma cidade das poucas cidades a nível nacional, mas do distrito seguramente, que tem crescido em termos populacionais. É certamente a cidade que tem uma população mais jovem. É a cidade com uma área territorial mais pequena e com mais gente por quilómetro quadrado. É uma cidade que as pessoas que lá vivem têm umas características especiais, que a maior parte delas não são naturais do entroncamento, não têm um sentimento de posse, de territorialidade que nós temos. Eu sou da aldeia, eu sou... Não, o entroncamento, uma grande percentagem das pessoas, e sem querer ofender aqueles que sentem, não é isso que eu estou a dizer, que claro. O que eu estou a tentar dizer é que, por características diversificadas, porque muita gente que vive no entroncamento e também não trabalha no entroncamento, até pelas facilidades que têm de se deslocar para Lisboa, em transporte público, tem sido, ao longo dos anos, uma cidade que nos tem trazido. E depois, pela comunidade, pelas comunidades que têm, portanto, que era do bairro Federico Richo, que é um bairro de gente com um nível de vida baixo, não é? Com um nível de vida baixo. Não só da etnia cigana, portanto, tem outras pessoas a usufruir daquele espaço, que é um espaço da Câmara e que está alugado. Por todas as razões, e mais algumas, o entroncamento nos últimos anos, e desde que lá está esta variação, mas já isto é um processo que é dinâmico. Nós quase que não pusemos isto nos livros, apostámos que queríamos mudar o paradigma do entroncamento. Porque o entroncamento, nós tivemos durante muitos anos, nem tínhamos voluntários para ir para o entroncamento. Criou-se ali uma espécie de um estigma, mesmo nos polícias, pá, o entroncamento é muito trabalho, é muita chatice, enfim, criou-se ali uma espécie de um estigma que os polícias também não queriam, mas já aconteceu com outras cidades. Isto, estou a falar agora de entrocamento, foi a última cidade quando nos aconteceu isso. Quando vamos às listas de transferências, ninguém está a pedir para lá. Todos querem ir para as laterais, para as outras cidades, menos para o entrocamento. Em termos de... A Câmara também tem sido parceira nisto, que é, de alguma forma, também nos... é um parceiro privilegiado, desde-nos arranjar espaço para colocar viaturas abandonadas. Aliás, há uns anos atrás, até nisso o entrocamento era falado, que era viaturas abandonadas, que era uma coisa impressionante. E o argumento era onde é que colocamos as viaturas. E a Câmara, como nossa parceira, disponibilizou-nos um espaço para nós colocarmos, por causa daquelas questões administrativas, que é preciso revocar, notificar os donos, enfim, tem ali um processo administrativo que leva 30, 40 dias, depois tem os prazos, precisamos de um espaço para servir de intermediário até que se abata a viatura. E isso já resolvemos há muito tempo, portanto, hoje, é claro que aparece sempre mais uma ou outra com o pneu em baixo, mas já não há aquelas viaturas em estado completamente, em que os donos já nem se consideravam donos daquele monte de sucata, digamos assim. Temos tido também a Câmara, muitas das vezes, à frente, quando há incivilidades relacionadas com consumos de água e de luz que não estão de acordo com aquilo que é as normas, que é a pessoa pagar os aluguéis dos contadores e pagar o consumo, a Câmara tem, quer com o Presidente, quer com a sua variação, tem estado à frente, a dar a cara, para se fazer os devidos cortes, desligar os cabos, para que, de facto, as pessoas se responsabilizem por aquilo que fazem.
O Convento de Cristo foi palco para o 5º episódio do Tomar Turismo, iniciativa realizada no âmbito do projeto Move Tour, Turismo e Cultura com e para a Sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sendo que o ciclo tem sido realizado precisamente pela ERTS. Nesta recente edição, as atenções estiveram centradas no tema Monumentos, Museus e Equipamentos Culturais, e houve registo para as presenças de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, Amélia Casanova, técnica superior do Convento de Cristo, e Luís Mota Figueira, professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar. Um dos temas em cima da mesa foi efetivamente a gestão do Convento de Cristo, que é feita pela Direção-Geral do Património Cultural. Ou seja, apesar de ter sede em Tomar, este monumento fica longe da esfera da autarquia nabantina, até mesmo no que às receitas de bilheteira diz respeito. Perante isto, a vereadora Filipa Fernandes defendeu uma gestão partilhada.
Tudo o que não é nosso, não é, tem sempre os seus handicaps, tem sempre os seus constrangimentos, porque nós não podemos pôr e dispor de uma casa que não nos pertence. Então, obviamente que o Convento de Cristo, pertencendo somente à DGPC, tem que privilegiar da boa relação e das parcerias entre as instituições, para que possamos tomar algumas ações dentro do Convento de Cristo. Se a gestão ou não deve ser partilhada, eu sou da opinião que provavelmente tínhamos muito mais a ganhar em ser partilhada. Mas assim como o Convento de Cristo, assim como a Mata dos Sete Montes, tínhamos mais a ganhar se pudesse haver uma gestão partilhada, efetiva, do espaço. Ou pelo menos de envolvência do espaço. No entanto, eu quero realçar as grandes relações que existem entre o Convento de Cristo e o município de Tomar. As instituições são as pessoas. E são. Não são as paredes que mandam e desmandam no património ou nas cidades. Portanto, são as pessoas que compõem as instituições que fazem ou não esta ligação entre o património e a cidade, entre a cidade, entre os cidadãos e o património. Portanto, neste âmbito, tenho tido o privilégio de ter uma relação muito próxima com a diretora do convento e estamos neste momento a desenhar uma estratégia de marketing em que a pessoa, o turista, o visitante que entra dentro do Convento de Cristo possa receber informação acerca da cidade.
Amélia Casanova, por sua vez, disse que é fundamental que a Câmara de Tomar veja um parceiro no Convento de Cristo, referindo que, efetivamente, o monumento responde perante a tutela, neste caso, perante a DGPC.
Nós somos um monumento, património da humanidade, como a tutela. A tutela é a DGPC. E, por isso, é evidente que as decisões não podem ser só tomadas por um diretor, têm de ser tomadas pela Direção-Geral do património cultural e são tomadas em conjunto pela senhora diretora e pela Direção-Geral de Património Cultural. O Convento de Cristo é aberto a imensas parcerias, nomeadamente como comunidade científica, já falámos da comunidade intermunicipal de Médio Tejo, e todas as parcerias visam sempre evidentemente com a Câmara Municipal de Tomar, creio que é uma parceria privilegiada e é dessa forma que tem de ser, porque o monumento integra a cidade, não é? A cidade nasceu aqui. É fundamental que a Câmara Municipal veja no Convento de Cristo, assim como o Convento de Cristo também vê na Câmara Municipal, um dos seus parceiros privilegiados.
Luís Mota Figueira foi mais incisivo. O professor do Instituto Politécnico de Tomar apontou a dispersão de tutelas como inibidor de inovação e não teve dúvidas em lamentar que falte uma visão integrada.
Não temos uma visão integrada, de facto. Tentamos, mas não temos. Porque a dispersão de tutelas é inibidora, digamos, desse processo de inovação. E a dispersão das tutelas, não estou aqui à procura de culpados, mas de facto já é histórica, também já tem uma certa espessura. E era importante, se calhar, fazer então uma ruptura sobre o modelo que nos tem trazido até aqui e qual é o novo modelo que nós queremos para a gestão destes espaços. Por exemplo, produção de conteúdos. Permite ter educação patrimonial. Por exemplo, comercialização de produtos. Assumir que se comercializam produtos. Assumir que o turismo é um negócio, sem qualquer tipo de fuga à questão das palavras e da objetividade das palavras. Porque a rentabilização dos investimentos tem que ser feita. E mais, a salvaguarda do património tem a ver um bocadinho também com aquilo que é a máxima eficiência do aparelho, chamemos-lhe de Estado, com os seus órgãos desconcentrados, a tentarem criar aquilo que no fundo é uma obrigação constitucional. É qualquer cidadão que tem direito constitucional à fruição do património. Precisamos efetivamente de fazer, digamos, um refresh a esta questão da gestão do património, sem quaisquer pruridos na discussão. O problema todo é que nós temos muito medo em Portugal de discutir estas coisas, porque depois começamos logo a criar grupos de um lado, grupos do outro, e geralmente cria-se uma guerra até muitas vezes, eu diria, conceptual, que não ajuda nada.
Está inaugurado o Balcão Ponto Já, no espaço empreende da Loja do Cidadão de Sardual. A sessão oficial decorreu nesta sexta-feira na presença de Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardualense, assim como de Vítor Pataco, responsável máximo do Instituto Português do Desporto e Juventude. O Balcão Ponto Já é um espaço público que disponibiliza informação e serviços de interesse para os jovens. De entre as várias valências, irá permitir apoiar o associativismo jovem, nomeadamente nas áreas de ocupação de tempos livres, do voluntariado, da educação não formal e da formação. Por ocasião das intervenções nesta sessão, Miguel Borges referiu que o espaço agora criado é um exemplo de um bom uso de recursos públicos.
Este nosso espaço vem complementar aquilo que é esta nossa loja do cidadão, este nosso espaço de cidadão, que é, na verdade, um bom exemplo daquilo que pode ser feito em termos de políticas públicas e termos de bom uso dos recursos não só financeiros, mas também patrimoniais de um Estado ou de um município. Porque, na verdade, a determinada altura, neste concelho, corrimos o risco de ficar sem um conjunto de serviços públicos de proximidade, como, por exemplo, as finanças. E com a estratégia que nós conseguimos, com o Governo, conseguimos implementar no terreno, através do Espaço Cidadão, através da Loja do Cidadão, não só todos aqueles serviços que estavam em risco de sair do nosso concelho não saíram, como ficámos com muito mais do que não teríamos se não fosse este espaço, se não fosse esta Loja do Cidadão. E refiro-me, por exemplo, à Direção Regional de Agricultura, refiro-me ao Centro de Emprego e Formação, com o espaço, o Gabinete de Inserção Profissional, refiro-me a muitos outros, que se não fosse esta estratégia de estar o tempo suficiente para dar resposta aos nossos munícipes, não estariam, e isso faria com que as distâncias destes serviços públicos fossem muito maiores.
Vítor Pataco, presidente do IPDJ, quis destacar que a influência do Balcão Ponto Já vai muito para além do próprio Conselho de Sardual.
Tem a ver com a questão das políticas públicas e, no fundo, aquilo que se pode fazer na relação entre a administração central e, neste caso, a administração local e, no fundo, transformar um espaço multifuncional num espaço de acolhimento de, neste caso, cidadãos, não apenas aqui do Cerdoal, mas como eu percebi, a influência geográfica deste espaço vai muito para além do Cerdoal, e isso é uma coisa muito importante, porque efetivamente parece-me que traz vida, neste caso, ao Cerdoal, e gera alguma vibração, diria eu, aqui no Cerdoal e na região em que o Cerdoal está inserido. E, portanto, só por isso vale a pena nós estarmos aqui a fazer esta parceria.
Os Correios de Portugal fecharam o posto do CTT em Alvaiázar na última semana, desde essa altura que os serviços têm sido assegurados pela papelaria alternativa, que apenas não disponibiliza aquilo que está relacionado com o banco CTT. O processo apanhou de surpresa tudo e todos, inclusivamente a própria autarquia deste concelho leiriense, que em comunicado enviado para a ERTS, lamentou que não tenha sido apresentado um horizonte temporal para a concretização dessa intenção. A ERTS falou com Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, que lamentou então que o município só tenha tido conhecimento do fecho do posto pelas redes sociais.
Sim, a autarquia foi apanhada de surpresa no sentido em que nos foi comunicado efetivamente a intenção de fecho, mas nunca com uma data definida, nunca com a apresentação concreta dos dados que levaram a este fecho, o que nos apanhou completamente de surpresa no sentido em que inclusivamente perspectivávamos que a empresa nos contactasse a solicitar também aqui alguma colaboração no sentido de contactar possíveis parceiros, etc. A empresa comunicou a intenção meramente e iniciou todo o processo e nunca mais houve o contacto com o município, o que para nós foi uma surpresa bastante desagradável, no sentido em que tivemos conhecimento da data do fecho da estação pelas redes sociais. O serviço está assegurado e essa foi uma preocupação do município. Logicamente que o mais importante aqui não é tanto o local, mas sim o serviço ser prestado à população nas mesmas condições, com a mesma qualidade com que anteriormente era prestado. Nesse sentido, o que os CTT nos comunicaram foi que o serviço iria ser prestado por uma entidade privada, mas que os serviços iriam ser prestados na íntegra em relação ao que eram na estação. E essa foi uma resposta que nos serenou, digamos assim, no sentido em que compreendemos que houve a preocupação de não retirar qualquer serviço à comunidade. No entanto, consideramos que, obviamente, o fecho da estação é realmente um indicador, mais um indicador deste flagelo que envolve o interior, e com esta questão da desmobilização de pessoas para o litoral e o facto de cada vez mais também as entidades oficiais não terem a preocupação de acautelarem que estes serviços continuem a ser prestados nas mesmas condições, independentemente do número de pessoas que utilizam os serviços, pois efetivamente assim torna-se difícil invertermos este esvaziamento e conseguirmos dinamizar o interior e criar uma estratégia de impulsionamento e de valorização destes territórios.
Abrantes está a receber até ao final deste domingo mais uma edição, a 17ª da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, evento promovido pela autarquia abrantina em parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, a Tagus. O evento está a ter como palco o Largo 1º de Maio e conta com cerca de 3 dezenas de doceiros como representantes das iguarias de 11 distritos portugueses. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira, ocasião onde a ERTS marcou presença. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, deu pontapé de saída para esta edição, dizendo esperar que esta seja um momento de convívio para aqueles que vendem e para os visitantes.
E é um gosto muito grande poder sentir que, a par dos 9 doceiros, os nossos 9 doceiros, outros que já vieram, que voltam porque gostam porque são bem acolhidos, porque gostam porque fazem negócio, aqui continuam muitos ao fim de praticamente 17 iniciativas, continuam aqui a viver presente. E, portanto, agradecer muito a todos e a todas pela vossa presença e desejar que este seja um grande momento. um momento de convívio para a comunidade abrantina, um momento também importante para quem nos visita, os turistas, aqueles que são munícipes aqui à volta e que vêm de propósito a esta iniciativa, e que seja um grande momento de negócio para os nossos produtores, para os nossos doceiros, e quando digo nossos, não incluo só os de Abrantes, incluo os de todo o país que hoje aqui estão, que sirva para fazerem o seu negócio, que sirva para estabelecerem relações entre si e que com isso possam estimular não só a nossa economia local, mas a economia em cada um dos seus locais de origem, porque só assim é que podemos aspirar a que a economia nacional também progrida, que crie mais riqueza, que gere mais emprego e que faça pessoas mais felizes. E é por isso que continuamos a investir.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Desculparão se este ponto de vista pode parecer propaganda ao espetáculo de teatro que o Fatias de Cá tem em cena em Lisboa, na Câmara de Comércio, quinzenalmente, às sextas-feiras, 33 euros e 33 cêntimos, com jantar de outra senhora incluído. Mas o assunto Salazar torna-se pertinente na atualidade. O homem chega ao poder na sequência de um golpe militar, 28 de maio de 1926, tal como a República, que foi implantada em 1910. O 25 de Abril de 74 é também consequência de um. Embora façam os golpes, os militares, por norma, não têm interesse em exercer diretamente o poder. Os militares fazem os golpes quando acham que os seus interesses não estão a ser acautelados e os golpes servem para instalar no poder quem acautela os seus interesses. Uma espécie de sindicato, mas armado. Na peça que o Fatias de Cá está a fazer, Salazar, a dada altura, discute com o general Carmona, presidente da República, os aumentos de salários dos militares, e diz Salazar:
o país precisa de obras públicas. Ora, se faço a alocação de recursos para um lado, não os posso alocar a outro. Os salários dos senhores militares terão, por isso, de esperar.
Carmona replica que as reclamações não se limitam aos salários, mas também à não nomeação dos militares para chefiar governos civis, administrações municipais, legações diplomáticas, ao que Salazar replica:
ou seja, mais uma vez, é o dinheiro que está em questão. Cargos de prestígio que sejam bem remunerados.
Mais tarde, em conversa com António Ferro, o homem da propaganda do salazarismo, Salazar refere-se a Rolão Preto, o homem do nacional-sindicalismo e nazi convicto, declarando:
que ninguém tenha dúvidas. O integralismo lusitano é uma ameaça maior do que o comunismo ou a oposição. E é maior justamente porque conta com um apoio significativo nas fileiras militares.
Dando o salto para a atualidade, a comédia de Tancos não cheira a diatribe, cheira a ponta de iceberg. O Cherchez la femme do Poirot poderia ser traduzido em português vernáculo por: procurem a gaja. E a gaja há de cheirar a interesses corporativos e a negociatas militares. Dar milho aos pombos é que não há de ser.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.